Nós vamos usar no livro de Deuteronômios, lá no Antigo Testamento, no capítulo 10, o início no versículo 12 até o final do capítulo, versículo 22, esse texto que aqui está exposto e os irmãos podem ler em suas Bíblias. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Amém. Versículo 12 desse texto diz: agora, pois, ó Israel, é o Senhor, o que o Senhor requer de ti? Não é que ames ao Senhor, teu Deus, que andes segundo os seus caminhos, e ames e sirva ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Este texto contém uma pergunta feita por Deus lá no passado. Lá quando o povo de Israel entrou na terra prometida, e Deus fez diretamente a este povo essa pergunta que lemos. Meus irmãos, como nós conhecemos e cremos perfeitamente, e tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento traz a palavra de Deus, eu creio firmemente que essa indagação que Deus fez no passado é uma indagação que Ele faz para nós hoje. E nessa manhã nós gostaríamos de reflexionar sobre uma palavra que está neste texto. Tudo que Deus falou a Israel nos atinge. E eu creio que o povo de Israel precisa também hoje saber que essa palavra do passado se torna atual também. O que o Senhor vai nos pedir? O que Ele está pedindo nesse texto? Mas em primeiro lugar, vamos recordar quem é que faz este pedido. Quem traz essa pergunta para nós? No versículo 14, desse texto, nós temos a resposta que o próprio Deus nos traz. E ele diz: eis que os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Esta é a definição que Deus faz nesse texto de quem ele é. Se nós ficássemos meditando só neste texto, nós teríamos a compreensão da grandeza de Deus. De modo, o que Deus vai nos pedir neste texto é algo da sua grandeza. Mas Deus, que não precisa nada de nós, ele faz pedidos a nós daquilo que ele quer que nós façamos para ele. Eu não preciso dizer: eu vou fazer isto para agradar a Deus. Eu tenho que dizer: eu vou fazer isto porque Deus me pede para agradá-lo. Neste texto, nós vamos encontrar 4 procedimentos que Deus nos pede. Mas nós vamos ficar somente no primeiro. E este primeiro diz que é para nós o temermos. O segundo vai dizer para nós andarmos em todos os seus caminhos. E o terceiro pede que o amemos. E o quarto pede que nós o sirvamos. Mas, como eu disse, vamos reflexionar somente neste primeiro pedido de Deus: que nós temamos a sua pessoa. O verbo temer, que na nossa língua portuguesa geralmente, popularmente, é usado como medo, biblicamente, ele não tem esse sentido. Biblicamente, ele expressa reverência, adoração, prestar culto, respeitar a Deus. Eu repito, sempre que na palavra de Deus vier esta palavra temor, não pense que é ter medo de Deus. Mas o que Deus pede é que ele seja reverenciado por nós, adorado por nós, honrado por nós, respeitado por nós. Essas são atitudes que nós devemos ter para com ele. No capítulo deste de Deuteronômio, nós encontramos no versículo 13 essa apresentação, que deve ser não só uma solicitação, mas algo que nós temos que pôr na nossa vida como uma lei. O Senhor, teu Deus, a ele temerás. E logo após, no versículo 17, ele traz outra revelação de quem ele é, dizendo: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoa, nem aceita suborno. Diante dessas declarações, as quais ele define que sobre tudo que possa existir, e especialmente sobre nós, hoje, que somos filhos seus remidos pelo sangue de Jesus. Esse Deus que é poderoso e temível, requer de nós todos temê-lo. Irmãos, este é o grande desafio que nós, pessoalmente e como igreja, precisamos ter. O apóstolo Paulo faz um pedido. Ele diz lá em Romanos 11, 22: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Meus irmãos, a bondade é um atributo de Deus pelo qual ele é eternamente movido a se comunicar conosco, aqueles que ele criou. Assim, Deus quer se comunicar conosco constantemente pelo seu amor para nós. E nós temos que reverenciá-lo, lhe prestar culto, e especialmente temê-lo. Nessa definição que já fizemos, o que é temor. Provérbios 9:10 afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, isto é, de Deus, é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e também é prudência. Esse texto mostra que seremos sábios se nós temermos ao Senhor. A verdadeira sabedoria não está no conhecimento humano. Esse conhecimento humano tem as suas verdades, mas não são verdades eternas. A verdade eterna é aquela que vem a nós através do respeito que temos para com Deus. Se nós não tivermos esses atributos que esse versículo indica, nós nada conheceremos. Mas se nós os tivermos presente na nossa vida, vivendo em nós, nós alcançaremos a soberana e verdadeira sabedoria. Na verdade, enquanto nós estamos no mundo, nós precisamos de alguma sabedoria que o mundo descobriu, tem e apregoa e que realmente é uma verdade para nós aqui. Mas a verdade, a sabedoria da verdade eterna, só vem a nós pela nossa comunhão, pela nossa dedicação, pelo nosso relacionamento com Deus. O mundo não pode pregar, por exemplo, o que nós vamos comemorar esta manhã. Dizer que a salvação está em Cristo Jesus. Mas nós podemos, porque tivemos e temos o temor de Deus no nosso coração, esta sabedoria que é eterna. E é nesta sabedoria que nós estamos procurando estender a nossa vida cristã, e fazê-la se desenvolver mais e mais, até que nós tenhamos em plenitude nosso coração essa verdade, esta sabedoria que Deus nos revelou na sua palavra. Atos 2:42. Esse texto está nos apresentando como é que vivia a primeira comunidade cristã, aquela que surgiu em Jerusalém. Os cristãos começaram a se reunir como igreja, como povo de Deus, foi em Jerusalém. E aquela comunidade, o texto diz sobre ela o seguinte: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mostremos, meus irmãos, ou notemos, meus irmãos, que este texto mostra o que havia naquela igreja. Havia o temor. E havia o que resultava desse temor: prodígios, sinais, feito por intermédio dos apóstolos. Essa igreja tinha esses aspectos. Ela era fiel à doutrina, a doutrina que os apóstolos pregavam. E esses apóstolos foram os discípulos de Jesus, que andaram 3 anos com eles. Esta mensagem que eles receberiam era diretamente a palavra que eles ouviram do Senhor. E graças a Deus, ela foi gravada por esses apóstolos. E essa palavra é a palavra de Deus para nós hoje. Eles, nesse texto diz que celebravam a ceia do Senhor e faziam orações. Por isso, o temor do Senhor se fazia presente na igreja. Ah, como nós hoje precisamos realmente, meus irmãos, ter orações contínuas para conhecermos mais e mais o que Deus requer de nós. E eu creio que Deus, o que mais requer de nós é temor. Porque somente quando nós temos temor de Deus é que nós podemos amar a Deus como Ele quer ser amado. Sem temor, não há amor. Sem temor significa sem respeito a Deus. Sem atitude de reverência a Deus. Mas quando temos isto, temor, nós estamos agradando o coração do Pai. Nós precisamos ter este real temor do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai. Esse temor que Ele pede, que Ele determina para nós, para que então nós possamos andar nos seus caminhos, como o texto diz, amá-lo e servi-lo como ele deve ser amado e servido. De todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E se nós assim fizermos, gozaremos de todos os recursos necessários para termos uma vida abundante em Deus. Nele, vendo também se realizar os seus poderosos atos nos nossos dias. E queridos irmãos, como a sociedade humana precisa ouvir, ver os atos poderosos de Deus. Eu tenho clamado, eu tenho suplicado, eu tenho dito a Deus, Senhor, levanta homens de revestidos do teu poder, para que os seus atos hoje sejam implantados, esta humanidade que não crê, possa crer que tu és um Deus que faz milagres. Um Deus.